para o nosso segundo bloco aqui do nosso programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui com a presença dos meus queridos Manuel Reis e Matheus de Júlio comentando na bancada, né? Você que acompanha a gente aí no nosso agregador de na RádioTube, no Spotify, no Deezer. Já deu uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo? Dá uma olhada lá, acessa apoia.se/rifandoabola. Dá uma olhada nas premiações que a gente tem por lá. Faça parte do nosso grupo de ouvintes no WhatsApp. Troca uma ideia com a gente, fale sobre palpites e tudo mais. Beleza, gente? Vamos chegando agora para os resultados da Time Mania. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Resultados da Time Mania.
Concurso número 1556, realizado na última quinta-feira, 5 de novembro de 2020. E as dezenas sorteadas foram 07, 15, 24, 34, 45, 63, em 79. O time do coração sorteado foi o Guarani. Concurso número 1560, realizado no último sábado, 7 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 22, 23, 31, 40, 41, 64, e 73. E o time do coração sorteado foi o Ipatinga de Minas Gerais. Concurso número 1561, realizado na última terça, 10 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 11, 15, 17, 20, 48, 51, 71. E o time do coração sorteado foi o Gama do Distrito Federal. Atualmente, o valor do prêmio está acumulado em cerca de 600 mil reais. Já é uma grana legal aí para todo mundo, né, gente? Vamos chegando para o nosso quadro querido e amado, aquele quadro que todo mundo ama, adora, o meu, o seu, o nosso, Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
E no Fofoca de Gandula de hoje, a gente traz as notícias aí bem carregadas, né? Fora aí do campo, para apimentar aqui a nossa resenha. Vamos começar com cena de Ceni, namoro escondido dele aí, menos de 24 horas após a demissão de Domenech, né? E a loucura nas redes sociais, Rogério Ceni aparece como novo técnico do Flamengo. Cara, no começo desta semana, a nação rubro-negra acordou sem técnico em seu time. Logo nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, Domenech Torrent foi demitido do comando do time da Gávea. Após 3 meses comandando o time carioca e placares que oscilaram bastante, Domenech deixa o clube depois de sofrer goleadas em momentos cruciais da campanha rubro-negra neste Brasileirão. Resultados como 5-0 do Independiente del Valle. As goleadas sofridas contra São Paulo e Atlético Mineiro deram fim ao trabalho de Domenech no Flamengo. O técnico catalão agradeceu o carinho da torcida e a equipe do Flamengo pela oportunidade que teve no comando do clube. Aí, menos de 24 horas depois da demissão de Domenech, o rubro-negro carioca anunciou Rogério Ceni, ex-Fortaleza, como novo treinador da equipe carioca. Cara, Ceni já desembarcou no Rio ontem, terça-feira, para assinar com o Flamengo, enquanto a torcida do Fortaleza chamava seu ex-comandante de traidor. Vale lembrar que o Fortaleza já havia perdido Ceni uma vez, quando ele resolveu deixar o Leão do PC para assumir a Raposa Mineira. todo mundo lembra daquela história, né? O resultado foi uma saída traumática do Cruzeiro e um retorno caloroso aos braços da torcida do Fortaleza. E agora, como é que fica o tricolor do Bici? Como fica Rogério Ceni? Como você acha que vai ficar com o Flamengo, Matheus e Júlio?
Cara, primeiro assim, né? Já conversamos sobre isso aqui outras vezes. E eu torço pelo trabalho de Ceni como técnico, né? Eu acho que ele representa o novo técnico brasileiro, né? Que a gente pode chamar do técnico moderno, né? Eu acho que ele vem representando essa nova visão, né? Vem se modernizando. E eu acreditava que isso aconteceria em algum momento, não tão cedo. Mas eu fico feliz. Eu penso que esse momento agora de Ceni com o Flamengo é um grande encontro. É um encontro que tem tudo para dar certo. E eu digo mais, né? Eu digo que esse possivelmente é o primeiro passo, né, para Ceni chegar na seleção. E enfim.
Cara, eu queria ouvir aí comentários de Emanuel, porque, cara, eu sei o que eu vi aí, a galera do Fortaleza tá revoltada nas redes sociais. Né? Tô vendo aí muitos torcedores tricolores aí revoltados com a postura de Ceni, que não é a primeira vez que deixa o clube no meio do caminho, né, pessoal? Então, essa história aí que foi a turma do Fortaleza é bem chateada com a coisa, né, Emanuel?
Deixa eu, viu? Primeiramente eu queria mandar aí um abraço para todos os torcedores de Fortaleza da cidade de Mulungu, né? No Ceará. Tem muito torcedor de Fortaleza lá. E falar assim dessa situação, né? Assim, eu sou crítico do trabalho de Rogério Ceni, todo mundo sabe, mas eu também, quando ele acerta, e eu acho que ele acertou, né? Falo que ele acertou. Rogério Ceni fez um ótimo trabalho aí à frente do Fortaleza, né? Um elenco limitado. Inclusive, a gente aqui em conversa de bastidores, né? Sempre fala isso, né? Mas ocorreu, né? A gente falou, assim, quando soube da demissão do Domenech, o que a gente falou? Não, o Rogério não vai fazer isso de novo. Aí, o que o Rogério Ceni fez? Saiu do Fortaleza, né? Isso aí causou, vamos dizer assim, uma revolta entre um certo grupo de torcedores do tricolor do PC, né? Tem gente chamando ele de sem palavra, tem jogador soltando piadinha, né, em rede social, que dá a entender que é para Rogério Ceni, porque fala da palavra e a importância da palavra de um homem, né? E aí tem também aquele torcedor consciente. Mas tem um torcedor consciente também. Eu já vi em redes sociais o torcedor consciente. Não, somos gratos pelo trabalho de Rogério Ceni, somos gratos pelo que ele fez, elenco limitado, né? Rogério Ceni ganhou 4 competições, se eu não me engano, não foi isso? 4 competições à frente do Fortaleza, né? E aí, Rogério Ceni teve esse episódio, né, com a Raposa. Ele teve que treinar a Raposa, né? Ele achou devido treinar a Raposa, o Cruzeiro. A Raposa acabou caindo aí por desmandos, né? Enfim. E ele voltou pro Fortaleza naquela condição de, vamos aceitar o cara de volta, né? Vamos aceitar o cara de volta, o primeiro vacilo é perdoável. E aí, na primeira oportunidade de largar o leão na mão, o que é que Ceni faz? Fica com o teu aí que eu vou fazer meu dinheiro, né? Eu vou ali treinar o Flamengo. E aí o Flamengo convidou o Rogério Ceni, ele nem hesitou, foi embora. Já causou crítica de André Rizek aí nas redes, né? Todo mundo tá aí pra... Já causou crítica de Milton Neves. Enfim, tá uma farofa, né? Isso aí tá uma farofa. Eu acho que também, eu concordo com o Matheusinho, viu, Matheusinho? Aí eu acho que é um problema meio que andar pra seleção, quando o cara tá bem maior assim. Um time continental, né? O Flamengo é um dos times continentais que a gente tem no Brasil. E aí, só que será que Rogério Ceni tá tão maduro assim para alçar um voo desse tamanho? O que é que vocês acham?
Olha, eu acredito que ele tem desenvolvido um trabalho incrível, né? No Fortaleza. Todo mundo, toda vez a gente vai e comenta aqui a história dos bastidores aí, de que a gente, não, cara, você não vai fazer isso de novo, não. E fazer de novo deixou a gente surpreso, né? Surpreendeu a gente aqui do programa, porque não era uma atitude que a gente esperasse de um cara que foi recebido, né, cara? Assim, como ele foi recebido de volta pelo Fortaleza, aquela história do filho pródigo, enfim. Foi um carinho diferenciado, você não acha, Matheus?
Não, com certeza. Eu penso assim, já, que tem um setor, naturalmente, do Fortaleza, né? Do Leão aí, que tá chateado. Mas parece aí, pelo que eu acompanhei na rede social, né? A própria direção aceitou tranquilamente. Agora é o seguinte, vamos fazer um exercício maior. Qual é o técnico hoje, atuando na realidade do Brasil, que não aceitaria o primeiro chamado do Flamengo?
Né, cara, eu acredito até que a diretoria do Flamengo pensa, do Fortaleza pensou isso, né? Pensa, não, cara, agora não é aquela sacanagem, aqueles cartola lá do Cruzeiro e tal. O Flamengo é outro nível. Será que também teve esse entendimento por parte dos dirigentes do Fortaleza?
Acredito que sim, acredito que isso é um exercício de bom senso, inclusive, né? Agora, assim, eu penso que o outro movimento de Senna, né, quando foi tentar pegar o Cruzeiro, né, quando tentou ali ter aquele trabalho na Raposa, já mostrava, né, que ele queria trabalhar com medalhão, né? Com muito respeito ao Fortaleza, né? Mas eu digo assim, né, trabalhar com um clube que pudesse lhe dar um plantel mais competitivo, né? A gente sabe que o Fortaleza teve um trabalho com o Rogério Ceni brilhante, né? Mas, sobretudo, brilhante diante do plantel, que é limitado, né? Isso é fato. Então, eu penso que... se é cedo, eu não sei, Manuel. Mas eu penso que é o momento, né? A gente sabe que a gente só vai conseguir ver realmente agora... Quer dizer, a gente vai conseguir ver realmente agora o que Ceni tem para dar, pegando o plantel completo, né, da qualidade que o Flamengo tem. E eu, particularmente, né, apesar do ranço, né, com a veia flamenguista, né, nada contra o clube, mas como alguns torcedores se comportam, mas eu quero ver e torço para que seja vitoriosa esse encontro entre Ceni e o Flamengo.
Não, eu também torço muito pelo sucesso do Ceni, mas eu lamento muito pela postura que ele teve, assim, deixar o Fortaleza no meio da competição. Então, assim, tudo bem, cara, que é o Flamengo e tal, mas o lance do retorno dele pro Fortaleza que me marca, assim, sabe? Não dava pra ter saído de uma hora pra outra, assim, por mais que fosse o Flamengo, entendendo que os dirigentes do Fortaleza tiveram esse bom senso, pensar, não, é o Flamengo, né, cara? Mas aí vai também da consciência de cada um, o que é que você acha, Manuel?
Mas aí tem aquela história, inclusive um dos jornalistas famosos, né, citou hoje essa história de uma certa proibição, uma regra que fizesse a previsão disso e não deixasse o técnico sair na mesma competição, né, de um time e entrar em outro no mesmo campeonato. E aí eu chamo atenção para a gente não cair nessa história da estatização do futebol, né? Porque assim o esporte não vai para frente. A gente já concordou aqui que para o futebol andar tem que ter dinheiro, bicho. Tem que ter dinheiro, tem que ter autonomia, na verdade. Não pode ficar cada dia mais tolhendo as asas, né, do esporte, bicho. Não, assim, eu acho que é um trabalho de consciência também, tô com você. Tudo bem, Matheus, ele vai chegar na seleção, talvez, né? O caminho aí que ele vai trilhar, mas ainda vai ter muitas pedras. Porém, eu tô com o Jales também nisso. Eu não vejo, assim, com bom, aqueles olhos, tá entendendo? Bondade, assim... Essa saída de Rogério Ceni, eu acho que dava para esperar o campeonato acabar. Se o Flamengo fosse pegar outro técnico que pegasse, outra grande oportunidade iria se abrir para Rogério Ceni, tá entendendo? Tava fazendo um trabalho espetacular, né, com o elenco que o Fortaleza tem, também com todo o respeito ao time do Fortaleza, que é um dos times que eu mais simpatizo no Ceará. E assim, é diferente, né? Quando você pega um Flamengo de um elenco maior, um elenco mais robusto, uma coisa mais forte, a gente tem também aquele lado do relacionamento do jogador estrelinha com o técnico, né? É bem diferente você pegar um jogador do Fortaleza e treinar e pegar um jogador do Flamengo e treinar, né? Tem que ter um lance aí de paciência, de malemolência, jogo de cintura para todo mundo conversar e dar certo. E aí é que cai esse lance também da inexperiência, né? Será que vai dar certo? Será que o Rogério Ceni tá com esse cacife para treinar uma... É isso, né? O Flamengo é uma espécie de mini seleção daqui do Brasil, né? Será que ele tá com esse cacife para ir para um time desse e treinar esses caras? Será que ele vai obter respeito, tá entendendo, por parte desses caras? Porque tem isso também, né? Tem a admiração dos caras, tem o respeito, tem tudo isso. Tudo é questão de relação também, né? O extracampo conta muito, vocês sabem, né? um time para entrar em campo, há toda uma preparação, há todo um para trás, um bastidor, né, ali, que envolve treinamento, envolve conversa, enfim. Eu acredito que foi precipitado, né? Minha batida final de martelo é essa. Concordo com o Jales, concordo com o Matheus em parte. Acho que ele vai chegar na seleção. Não é agora. Calma, Rogério, né? E vamos aí fazendo o nosso trabalho devagar. Tudo bem, vai pro Flamengo agora. Vou desejar boa sorte também. É um projeto que eu tô começando a acreditar, apesar dessa crítica no começo. E, infelizmente, por Fortaleza aí, é olhar para dentro do Brasil, né? E começar a caçar um técnico novo.
Olha, sim, mas por outro lado, e eu queria ouvir também sobre a saída do Domenech, né, cara? Porque, assim, pelo que você fala, Manoel, é como se você dissesse que Rogério Ceni não está à altura de substituir um Domenech, por conseguinte, um Jorge Jesus. Mas aí, de acordo com o Flamengo, estão todos eles no mesmo patamar, porque todos os três vão passar pelo cargo de técnico do clube, né? Jorge Jesus passou, Domenech passou, e agora é a vez de Rogério Ceni. Então, assim, gente, eu queria também que a gente ponderasse essa saída do Domenech. Será que não foi uma coisa precipitada do Flamengo mandar o catalão embora assim? É tudo bem que foram duas goleadas que o Flamengo sofreu, mas tinha sofrido a do Independiente Del Valle na Libertadores e ali já deu uma bambeada, né, o nome de Domenech, mas aí ele conseguiu um rendimento melhor ao longo dos jogos seguintes. Mas enfim, vocês não acham isso, não? Também foi precipitada a demissão.
Eu acredito já nisso, assim, né? Muito cedo, assim, para especular, né? Mas já que a gente também gosta de sacudir a poeira, né? É o seguinte, eu acho que tem muito de extra-campo. Eu acho que essas derrotas, na minha ótica, né, não é o suficiente para desistir desse projeto. Mas veja, tem, né? Saiu, foi divulgado, né? Pela mídia, né? Esportiva brasileira, né? Que Domenech tinha dito, né, acho que nesse final de semana, não sei bem, numa reunião com o time, né, que ele tinha analisado alguns jogos de 2019, né, e que, olha, vocês nem sempre vão ganhar na sorte, né, tinha dito isso pro plantel, né, que viu muitos erros, né, e que houve sorte ali, né, principalmente no jogo contra o River Plate. Então, eu penso que esse clima, talvez essa forma do Domenech cobrar dos jogadores, né? Talvez aí, né, diminuindo bastante o ego dos caras, né? Talvez essa era a intenção do cara, né? Sabendo que, como o Manoel colocou aí, né, é um clube de estrelas. E eu penso que tudo isso, nessa questão também, a gente sabe que o Gabigol, todo mundo fala, toda a mídia, a própria mídia que coloca ele nos braços, fala que ele é um cara mimado, né? Fala que ele é um cara que gosta de ter atenção, né? E com o Domenech, ele foi perdendo ali aquele lugar para Pedro, né? Pedro que tem jogado de forma brilhante, mas não tem ainda o peso simbólico, né, do Gabigol. Então, eu penso que, somando essas derrotas, que para mim não foi o suficiente, mas ao clima de bastidor, foi o que fez o Domenech partir, né? E, pelo que me parece, a torcida, né, aceitou tranquilamente, né? Eu não vi nenhum movimento, ninguém dizendo que fica, foi... Enfim, acho que a galera aceitou e tá bem encaminhada a decisão.
Olha, do mesmo jeito que eu vi aí os torcedores do Fortaleza chamando o Rogério Ceni de traidor, eu também vi alguns torcedores do Flamengo nas redes sociais comentando aí o trabalho do Domenech tinha sido bom, e a decisão do clube ainda era precipitada. Então, por isso que eu também levantei isso, sabe? Manoel, você tem alguma coisa para comentar sobre essa questão? Assim?
Domenech é um cara que já chegou, vamos dizer assim, errando, né? No primeiro jogo, ele escalou 5 atacantes. E aí foi aquela coisa que ficou um pouco aquém do Flamengo mesmo, né? O povo se perguntou o que foi aquilo, tudo bem. Perdoaram um vacilo, como a gente fala, né? O primeiro vacilo sempre é perdoado. Mas aí ele conseguiu minerar, né? Assim por dizer, uma humilhação contra o Del Valle, né? Pro Flamengo. E aí o Del Valle se cresceu para cima do Flamengo, enfiou 5-0, né, se não me engano, não foi isso? E ficou por isso mesmo. Beleza, todo mundo ficou na paciência. Agora, houve mais duas derrotas de 4-0, né? Somado, concordo com o Matheusinho, somado ao clima de bastidores. Eu não vejo Domenech como um técnico estrela, não vejo Domenech nem como um Jorge Jesus, sinceramente. É um auxiliar técnico que veio aqui para a condição de técnico, né, no Brasil. Treinou alguns times, beleza, mas nunca treinou um time de sucesso. Não é um Klopp, não é um Guardiola. E aí trabalhou com Guardiola, não foi? E aí fica difícil, né? Porque a gente tem um Flamengo querendo pegar as grandes competições sempre, né? A gente tem um Flamengo aí querendo sempre estar na crista da onda. E talvez não fosse o desejo de Domenech. Quando a gente olha para Domenech, a gente vê ele querendo implementar a filosofia dele no clube. E para a gente implementar uma filosofia, em qualquer clube, para qualquer pessoa implementar uma filosofia, demanda o quê? Tempo. E tempo é o que os clubes do Brasil não dão a nenhum técnico, né? Não é isso? Tanto que
é
sempre
verdade,
tem o quê?
Mas outra coisa também, quando você quer trazer a sua filosofia para dentro de um clube, você precisa também mostrar serviço. Como é que você mostra serviço? Você garante tudo, né, meu amigo? Então o Domenech não teve nem de disputar uma competição completa para mostrar, ó, eu consegui esse título aqui jogando com um time do jeito que vocês queriam. Posso fazer do meu jeito?
Então, tem. Outra coisa, sim, entendi. Outra coisa que eu levanto, que vocês vão dizer assim, ah, mas isso não é tão científico, vamos dizer assim, pro futebol, né? Mas é uma coisa que eu acho que conta muito. É o aprendizado da malandragem, né? A gente sabe que o Brasil, o Campeonato Brasileiro, ele gira muito em torno disso, né, galera? Peraí, né? A gente conhece nosso campeonato,
isso
a gente
é extremamente científico, cara. Isso é antropologia pura.
Pronto. Então, beleza, ainda bem que a gente concorda nisso. E aí, Domenech traz aquela ingenuidade, né? Daquele europeu médio, tal, aquele cara que vem treinar um time naquela honestidade, trabalhador, pá. Mas aí ele não conseguiu pegar aquele jeito, né, do Brasil, aquele clima do Campeonato Brasileiro, aquela cobrança que os caras ficam ali na beira do campo. O Domenech é um cara caladão, né? É o cara, é o estilo europeu mesmo do treinador, né? Senta no banco, faz carreta, para de uma forma não tão efusiva, né? Quando acontece uma vitória. E isso também pesa, entra na conta também. A gente pode pensar que não entra na conta, mas quando a gente fala de jeito de treinador, a gente automaticamente fala também de jeito de jogadores, né? Os jogadores, a gente sabe, quanto mais são cobrados, mais o quê? Eles mostram serviço. Isso é natural, bicho. Isso é uma lei natural do mundo, né? Quanto mais a pessoa é cobrada, mais ela mostra serviço para não ser cobrada, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. E aí Domenech pecou, para mim, pecou também nesse detalhe, né? A grande diferença de Domenech e Jorge Jesus é essa, né? Jorge Jesus é um...
Pergunta aqui, só para eu poder me elucidar quem está acompanhando a gente. Você aceitaria hoje, você quanto corintiano, Domenech vai aterrissar na casa do Gavião? Você acharia uma boa ideia? Você aceitaria?
Aceitaria. Eu acho que o Corinthians não está em condição de não aceitar um técnico europeu, ou assim, um técnico que entenda minimamente de futebol. Domenech entende de futebol. Domenech é um cara que entende de futebol. Não dá para dizer que Domenech não entende de futebol. Ele vem de uma das maiores escolas do mundo, né? Que é a escola de Pep Guardiola. E aí não dá para a gente ignorar que Pep Guardiola é um dos maiores treinadores do mundo. E aí, Domenech, claro que ele herda isso. Agora, uma coisa é você se adaptar ao jeito do campeonato, né? Foi o que não aconteceu com o Domenech. O cara, toda rodada, o cara não conseguia implementar sua filosofia, não conseguia mostrar sua cara no jogo. Qual a cara de Domenech para vocês aí? Vocês conseguiram ver a cara do Domenech no Flamengo?
Não, na verdade, ele começou a mexer no clube e ele ainda estava experimentando, assim. Eu pelo menos percebi que ele não gostava muito do estilo de Gabigol. E ele ia realmente usar Pedro mais vezes aí. Pedro ia ganhar a posição titular com ele, como a gente...
Na minha opinião, um acerto. Pedro tá jogando muito. Pra mim, Pedro já deveria estar fazendo teste na seleção. Pedro e Marinho são dois caras. Marinho deu uma caída agora porque ficou... Cara, o cara pega desgosto, bicho. O cara tá jogando em alto nível. O cara vê os caras indo, os pés de rato indo pra seleção, né? E aí o cara jogando em alto nível fica abandonado ali. O cara dá desgosto pro cara. Pra que o cara vai se esforçar tanto, né? Se os caras fingem que não estão vendo. Então, é, Marinho deu uma caída agora. Agora, Pedro, Pedro é um centroavante, cara, que não existe mais no mundo, não, cara. Existe. Ibrahimovic, tá entendendo? Existia. Adriano, existia. Ronaldo, o estilo de Ronaldo parece muito com o Pedro. É o cara que define, tá ali arrudeando a área, né? Ali pela beirada,
naquele prato de papa, da área. O 9 clássico, né, cara?
O 9 clássico, exatamente. Fica só na beirada, esperando uma bolinha, e quando a bola chega no pé, o cara tem classe pra colocar onde quer. E aí, é, Domenech Thuram sofreu essa, vamos dizer assim, ida precoce, né, embora do Brasil, é, para mim foi justificado por isso, né? Não conseguiu implementar sua filosofia, o mercado brasileiro não tem paciência.
E aí, vocês acham que Rogério Ceni bota Gabigol de novo para jogar no lugar de Pedro?
Sim, eu acho que sim.
E aí, Matheus?
Eu acho.
Rapaz, eu acho que... difícil, eu acho que sim. Eu acho que Rogério Ceni vai ter um grande dilema aí, viu?
Eu vou deixar dilema. Vocês refletindo sobre isso aí. A gente vai finalizar esse segundo bloco do Rifando a Bola. A gente volta no terceiro bloco com o final dessa conversa do Fofoca de Gandula. E bem os palpites para os jogos desta próxima semana. Com direito a Se Liga da Dica do nosso Emanuel Reis. É ou não é, Emanuel?
Claro que sim, espera aí que daqui a pouco eu chego aí com os melhores para você ganhar um trocado aí fora, né? Renda extra!
É isso aí, galera. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Valeu, até já.